Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Mercado do Boi Gordo. Semana apenas começando, é a última semana aí de negócios para o mês de novembro. Ainda assim, temos um início de semana com preços firmes e até altas sendo registradas para a arroba do Boi Gordo. Quem conta mais para a gente sobre as expectativas e principalmente como anda esse mercado? É Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, está aqui comigo já no telão. Seja bem-vindo, seu Alcides. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado que não para de subir e está começando mais uma semana com boa perspectiva, seu Alcides. Como é que estão os preços do boi gordo?
Alexander, obrigado mais uma vez pelo convite. E sim, a resposta é positiva. A cotação plena segunda-feira e a gente tem alta na cotação do boi gordo, da vaca gorda, da novilha. É claro que isso varia de praça para praça, mas o cenário do mercado é de preços em alta e, quando muito, preços estáveis. Não existe em nenhuma das praças que a gente monitora qualquer menção a recuo, a queda na cotação, da arroba do boi, da vaca ou da novilha.
Seu Cid, eu vi no relatório da Scott que o feriado ajudou a mascarar um pouquinho essa questão das escalas. Mas é por pouco tempo isso, na sua opinião? Tem realmente uma falta de boi ou um mercado disputado acontecendo aí e que pode retomar aí essas escalas mais curtas?
O Alexander, é o seguinte. Se você fizer o levantamento da quantidade de cabeças abatidas no primeiro semestre e a quantidade de cabeças abatidas no segundo semestre, é igual, tá? Ou até maior no segundo semestre. O que você tem é uma disputa maior e você tem no segundo semestre um poder aquisitivo maior. Então, o escoamento da carne no mercado interno é melhor do que no primeiro semestre. E você tem a exportação que até o momento não perdeu fôlego, tá? Uma coisa impressionante. A gente vem janeiro, fevereiro, até hoje, com números bastante positivos, tá? Então, o que você tem de fato no segundo semestre, de maneira geral, é uma disputa maior pela carne e, em função disso, a cotação sobe. Levando em consideração também que no segundo semestre a gente abate mais macho do que fêmea e o boi gordo, a cotação do boi gordo é sempre maior do que a cotação da vaca.
Então, o que o senhor está dizendo aqui para a gente é que as demandas, na verdade, é que estão ditando o ritmo de alta agora, então, seu Alcides?
Ô, Alexander, as duas coisas, tá? A demanda e você tem também uma oferta menor do que a procura, tá? Mas agora, com as chuvas, agora que a coisa vai começar a pegar fogo. Então, vamos dizer que é a junção dessas duas coisas.
Tá. E qual é a perspectiva aí em relação à oferta, obviamente, de aparecimento de gado de pasto aí que venha complementar essa oferta nos próximos meses, seu Alcides?
Olha, Alexander, a minha experiência diz que é só o ano que vem, tá?
É, né?
O capim leva de 60 a 90 dias, a gente vem de uma seca medonha. Além da seca, a gente teve incêndio para todo lado, né? Não pode esquecer disso. Então, a recuperação das pastagens esse ano, embora a transição da estação do ano tenha florido tudo, não sei se você reparou, o ipê amarelo floriu, o ipê branco, todas as os vegetais floriram, né? Mas a pasto mesmo, meados de dezembro, a partir de janeiro.
E a gente tem ouvido relato aqui de muito ataque de lagarta, cigarrinha nas pastagens, o que é um fator de atraso de desenvolvimento ainda, né, seu Alcides?
É, a lagarta, ela é um sinônimo do desequilíbrio, né? E a lagarta, ela come todo o capim, não sobra nada, viu?
É, né?
Ataques intensos de lagarta, se você tiver milho, plantou milho para fazer silagem, o milho já foi. Ela não é seletiva, ela come o capim, a cana, ela vai comendo tudo, tá? Mas a lagarta, justamente, ela aparece em situações de clima que nem esse. Era uma seca absoluta e agora veio a chuva, vamos dizer assim, todos os ovos eclodem simultaneamente.
Ou seja, ainda teremos aí um vazio de oferta, pelo menos até o começo do ano que vem, seu Alcides.
Eu penso que sim.
Confinamento não consegue repor isso nesse momento, né?
Olha, o confinamento ele ameniza a escassez de oferta no segundo semestre, mas ele não é grande o suficiente para mexer com a cotação da arroba do boi gordo. Pode mexer regionalmente ou com algum frigorífico que tenha se abastecido, mas quando a gente fala de Brasil, não.
Muito bem. O Marcelo está participando aqui com a gente, Marcelo Lenk, que está dizendo que lá em Rondônia tem escalas ali para o dia 5 de dezembro. Isso me parece mais uma manobra de frigorífico do que propriamente mercado físico real. Aparentemente, escala boa, tranquila por lá, diante do que a gente está vendo no resto do Brasil, seu Alcides?
Ah, hoje é dia 25, né? Escala de 10 dias, você tem aí 4 sábado e domingo, né? Então você tem escala aí de 6 dias, 7 dias, é igual ao resto do Brasil, tá?
Ah, é? Não tá diferente, não é vantagem, então.
Depende da maneira que você encara. Você pode falar 10 dias ou 6 dias úteis, tá?
Muito bem. Então não é manobra de frigorífico, é a realidade do mercado mesmo, então, seu Cides.
Ah, não sei, né? O Marcelo que está sofrendo lá as agruras da vida agrária, que pode dizer, mas essa escala de, considerando 6 dias úteis, é o que está correndo pelo Brasil.
Muito bem. Seu Cides, vamos falar um pouquinho da reposição, porque a gente está no momento de alta de preços da arroba, né? O senhor acabou de confirmar essa situação e essa condição, mas também de alta de reposição, né? Que momento é esse para o pecuarista? Que cuidados ou critérios ele deve ter aí na hora de fazer a sua reposição, seu Cides?
Olha, o Alexander, a saída para esse cenário é você ter reserva de alimento, tá? Você planejar, você precisa ter ou cana-de-açúcar, ou silagem de capim, ou silagem de milho, para você poder aproveitar os melhores momentos de reposição. É por que o pecuarista não repôs lá quando o boi estava R$ 180 a arroba e a cotação da reposição estava lá nas profundezas do inferno, né? Porque não tinha onde pôr gato. Tá? Porque você não tinha par, né? Agora, se você tiver reserva, você consegue fazer a troca no melhor momento. E não é só no melhor momento de preço, é no melhor momento de qualidade genética desse bovino de reposição, tá? Então, agora, você tem a cotação da arroba do boi gordo subindo, mas você tem a cotação da arroba do bovino de reposição subindo mais, ferozmente, digamos assim, do que a cotação da arroba do boi gordo. Ou seja, a relação de troca agora tende a piorar.
Como é que está a relação de troca, essa relação de troca hoje, seu Alcides?
O Alexander, eu não tenho o um número exato aqui, depois eu posso te passar, mas ela está cada vez mais eu preciso de mais arroba de boi para comprar uma arroba de bezerro. Tá? Antigamente era o contrário, a compra era muito vantajosa, hoje a compra não é tão vantajosa assim. O que a gente diz é o seguinte: se você tiver que fazer a reposição, tem que fazer agora, porque a tendência é piorar, considerando sempre a volatilidade do mercado, né? Porque se sai todo mundo comprando também, aí a coisa sobe mais ainda.
E qual que é o risco de deixar muito para depois, seu Alcides?
Olha, você tem um problema, não é? Você, vamos dizer assim, a cabeceira da reposição, até onde a nossa pesquisa revela, já foi quase que totalmente vendida. E o que está ficando para trás é o fundo, né, dessa bezerrada. Então, eu preciso ter hoje muito mais atenção na compra. Preciso, de preferência, comprar, em vez de comprar por perna, comprar por quilo, porque agora eu já estou trabalhando com bovinos de pior qualidade. Está certo que toda generalização é um erro, mas é isso que a gente tem visto aí nos leilões, tá?
Os animais cabeceiras já saíram, já estão sendo negociados aí.
O grosso já serve. Você tem muito animal bom ainda, mas é que o Brasil é enorme, né? Então você tem região que ainda até não choveu muito bem, tá, Alexandre? Mas vamos dizer assim, o melhor momento de troca, com certeza, já ficou para trás.
Tem uma pergunta do Luiz Fernando Faleiro aqui. Que vai nesse sentido. Será que é hora de fazer a reposição agora? Porque está todo mundo indo nesse efeito manada, seu Alcides. Vai ter oportunidade mais adiante, na sua opinião?
Eu acho que não, tá? Inclusive, eu estava conversando aí com um fazendeiro outro dia, ele falou assim para mim: fazendeiro é um problema, o pecuarista, né? ele gosta de comprar na alta e gosta de vender na baixa, né? Porque a gente estava conversando com ele do sucesso dele, era uma entrevista, né? Ele falou que ele sempre manejou a fazenda dele para comprar o bezerro na baixa e para vender o boi na alta. É possível fazer isso em determinado período, é claro que depois tudo se equilibra. Mas considerando hoje, tá? Essas notícias de mercado valem para hoje, eu não deixaria para fazer a troca lá para frente, não, hein?
Muito bem. O Robson Luiz Soares, ele está dizendo que ele fala lá do Mato Grosso, de AF, não sei, não peguei a referência, mas é no Mato Grosso, e o melhor ele está segurando para vender em fevereiro. Eu não entendi se são os bezerros dele ou se ele já está falando de boi gordo aqui. A gente meio que misturou dos dois assuntos agora, mas enfim. Alta Floresta, ele está dizendo aqui. Ah, muito bem. Lá de Alta Floresta, no Mato Grosso. Melhor ele está segurando para vender em fevereiro. Imagino que sejam os bezerros. É uma boa estratégia, seu Alcides?
Olha, se o bezerro dele for bom, produto bom, sempre tem gente querendo comprar, porque ganha-se tempo, vai estar mais pesado, etc. Mas eu acho, a F Alta Floresta, viu?
É, é.
Eu acho que ele está falando de boi, tá? Porque ele está apostando que se ele tiver comida e tem caixa para engordar, né? Tem espaço para depositar musculatura, então ele está dizendo que em fevereiro o preço será melhor. Pode ser, mas é bom ele lembrar que todo janeiro o consumo de carne cai e acaba arrastando a cotação da arroba do boi gordo, né? Ainda mais lá nos extremos do país, lá Rondônia, Alta Floresta, etc. Precisa ficar de olho no mercado.
É, mas ele respondeu aqui pra gente. O Robson disse que ele tá falando de bezerros de cruzamento industrial mesmo.
Ah, bom, pode. Ah, eu vou deixar para ele resolver. Mas sim, não está errado não, tá?
A valorização tá aí no radar, né, seu Cid? A tendência é essa, né?
Olha, é o seguinte, o Alexander, produto padrão, né, commodity. Você vê que ele está falando que é o cruzamento industrial. Normalmente o mercado gosta disso. Deu lucro, vende, tá? Já faz as trocas, já faz tudo, já vai encerrando o ciclo e vai limpando a mesa, né? Eu aprendi isso com grandes compradores e vendedores de grão, que no lucro ele já.
Parece que a gente teve uma perda na conexão com o seu Alcides. Bom, vamos ver se a gente recupera essa conexão. Deixa eu ir contando para vocês como está o mercado nesse momento. Mercado do boi gordo trabalhando com preços em alta. E alta até forte. O boi gordo do novembro, por exemplo, sendo negociado a R$ 353, uma alta de 1,22%. Isso eu estou falando do bezerro para novembro. Enfim, eu acho que o probleminha da conexão acaba atrapalhando aqui a nossa conversa com Alcides Torres. Para dezembro, R$ 354,70, uma alta de 1,34%. Janeiro, R$ 350,10, uma alta de 1,04%. Então temos aí uma força bastante importante sendo adicionada ao mercado futuro lá na B3, portanto, aos preços da arroba do boi gordo. Ainda assim, contratos mais adiante, como janeiro, por exemplo, abaixo dos praticados nesse momento. O dezembro, 353 contra 350 lá em janeiro. A gente conseguiu restabelecer a conexão com o seu Alcides?
Já, estou aqui.
Opa! Boa, seu Alcides. Estava falando aqui do mercado futuro lá na B3, mas você estava contando um pouquinho para a gente desse momento, né? Sobre a reposição, principalmente. Então, a pergunta do Robson era sobre os bezerros dele, né? Que ele vai deixar para cruzamento industrial para vender mais adiante. Daí o senhor estava falando que deu lucro, vende, é isso?
É isso aí, tá? Commodity, né? Produto padrão. Eu aprendi isso lá com grandes compradores e vendedores de grão. Deu lucro, vende, porque você realiza o lucro, tá? Você não pode realizar o prejuízo. Então, deu lucro, você já faz as trocas, já faz tudo que você tem que fazer, já compra insumo e limpa a mesa, tá? Essa é a recomendação clássica de quem trabalha com commodities. É claro que cada um tem os seus negócios, a condução do seu financeira, né? Mas um garrote, um cruzamento industrial sempre é uma mercadoria que tem mais comprador do que vendedor.
Boa. E como o senhor disse, cada um sabe aí, né, da sua necessidade. O Luiz Fernando Faleiro está falando que ele não esperaria fevereiro, não, ele venderia agora. Enfim, cada um tem, né, a sua estratégia, né, seu Alcides, no final das contas.
Não, é isso aí mesmo, tá? O importante é você ter uma boa, um bom controle de custos, que é para você saber exatamente se você é um bom negócio ou não. Você estava falando aí da B3, né? Qual que é o maior problema na B3? O problema na B3 é que a pecuária é complexa, tá? E é difícil você ter um custo que nem um cara que planta soja, milho, cana-de-açúcar, etc., né? O confinador tem mais noção de custo. Então, a hora que você tem um bom preço na bolsa, você não sabe se você está tendo lucro ou não, porque o seu custo não é bem calculado. Esse é um grande problema. O que causa é uma baixíssima liquidez na bolsa, tá? A bolsa, a liquidez perto do rebanho brasileiro, é ridiculamente pequena.
Mas não é que não dê para fazer, é o produtor que não está acostumado a fazer esse levantamento, certo, seu Cid?
Não, senhor, não. Tem que fazer. É possível, só dá trabalho. Você precisa ter um controle. Normalmente, o pecuarista, né? O pecuarista, ele é o gerente de venda, gerente de compra, o RH, é o agrônomo, é o veterinário, é o zootecnista, ele é tudo, né? Então, ele não tem tempo. E depois aquilo é chato. Então, quando, por exemplo, a gente recomenda na B3, o cara liga aqui e fala: a B3 tá X reais, eu vendo ou compro, né? Porque se eu achar que vai subir mais, eu já compro, né? E eu falo: olha, vai depender do seu custo de produção. É para falar: eu não sei exatamente, tá? E aí é preferível até não entrar, porque você pode levar uma invertida na bolsa e lá a coisa é séria, né? Se você não honrar, você é declarado falido. E é por isso que a bolsa tem baixa liquidez.
Muito bem. O Rodrigo Teixeira está dizendo que arroba bate fácil os R$ 400. Quer dar algum palpite aí, seu Cides?
Nem morto, eu não dou. É difícil falar. É uma brincadeira, né? Pode ser que chegue a 400. A gente já teve arroba 350, 360, né, no passado. Pode ser, né? Mas eu não arrisco. O que eu digo é: deu lucro, detona.
Boa. Para finalizar, Celso, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa história, esse imbróglio do Carrefour. Enfim, a última informação que chega para a gente é que o JBS teria cancelado a entrega ali para os supermercados. Enfim, dentro daquela frase, né, que foi inclusive utilizada pelo próprio ministro Carlos Favaro: se não serve para os franceses, não serve para os brasileiros também. Então, como é que o senhor vê essa polêmica e, principalmente, qual que é o fim disso, hein, Celcides?
Bom, vamos lá. Se eu fosse acionista do Carrefour, eu já estava promovendo uma moção para demitir esse presidente, tá? Foi uma declaração inconsequente e é claro que afeta não só o Brasil, afeta todo o Mercosul, tá? Essa declaração foi feita que é para apaziguar lá os produtores franceses, que são muito organizados, tá? A gente viu cena aí deles arrebentando tonéis de aço inoxidável de vinho do Chile, vinho da Argentina, agora boicota as carnes brasileiras, né? Frango, suíno e carne bovina, eles boicotando a soja, porque a soja era transgênica. Ou seja, existe sempre uma. A França deve ser a maior agricultura da Europa, né? São medidas protecionistas. A diferença é que dessa vez, a Danone outro dia fez a mesma coisa com leite. Vamos dizer assim, aqueles subsídios na França gerou aquelas montanhas de manteiga, montanha de queijo. Quando você vai na França, tem 700 tipos de queijo, porque os caras tinham que dar um fim. Aqui a gente só tem queijo prato e queijo mussarela, né? Então, tiveram que dar um fim para aquilo, inventaram mil maneiras de consumo, e foi mais uma medida protecionista de fato, tá? Para apaziguar os produtores franceses, que são fortemente subsidiado, tá? Agora, com relação ao Brasil, os frigoríficos brasileiros deixarem de fornecer para o Carrefour, isso revela a união da produção, aí sim, a união da cadeia, tá? Produtor, frigorífico, juntos numa mesma ação de protesto contra isso. O Brasil sempre leva varada de todo lado, a gente apanha de vara de marmelo, né? E a gente nunca reage. Então, essa reação, do ponto de vista econômico, é boa, não vai durar muito, naturalmente, tá? Mas ela tem um efeito para dizer para o mundo: olha, nós estamos atentos, tá? Se você tomar uma atitude protecionista aqui, nós vamos tomar uma atitude protecionista aqui. Aliás, a gente está precisando de mais reciprocidade, tá? O nosso Ministério do Exterior deveria cobrar mais desses países que nos atacam. Lembrando que a França e toda a Europa foi destruída na Segunda Grande Guerra, foi fortemente subsidiada pelos norte-americanos, foi tudo reconstruído. É lamentável que essa empresa, né? Agora tem os mosquiteiros também, né? Mosqueteiros também entraram nessa onda. Do ponto de vista de exportação, não pesa nada, é menos de 1%, mas é sempre ruim perder mercado. E é muito triste pegar uma empresa dessa que tem uma amplitude universal, né, multinacional, prejudicar países do terceiro mundo, como o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, países que vêm sofrendo todo tipo de dissabores econômicos, e esses caras só vêm complicar. Agora, desculpe me estender um pouquinho, mas o problema não é o Carrefour, não é o problema é que, se mais empresas, para ficar nesse mundo do politicamente correto, adotarem essa medida. E, na verdade, isso é um reconhecimento da eficiência da produção brasileira de proteínas de origem animal e de proteínas de origem vegetal.
É, e só complementando essa informação, começou com a Danone, depois passou o Carrefour e hoje já circulam informações de que a Tereos também estaria, ou o CEO da Tereos também estaria se encaminhando para tomar esse tipo de atitude. O Robson Luiz está participando aqui com a gente, dizendo que o Marfrig também entrou nesse boicote ao Carrefour. Essa informação a gente ainda não tem, a gente vai checar e, tendo essa informação, a gente traz para vocês aí também essa confirmação. Obrigado, Robson, pelas informações. Seu Alcides, mais uma vez, show de bola, sempre bom conversar contigo. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexandre. Bom trabalho, sucesso para todos, boa saúde e bons negócios.
É isso aí. Até a próxima.
Até a próxima.
Alcides Torres, Scott Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi, as informações do mercado de reposição e trazendo, obviamente, pontuando aí a opinião dele sobre essa questão envolvendo o Carrefour e as carnes brasileiras. E aparentemente novas empresas estão entrando aí nessa briga com o agro brasileiro. E é importante que a gente responda sim e mostre sim que o agro brasileiro é sustentável, que o agro brasileiro está pronto para responder às críticas do mercado internacional, e mais do que isso, não é para o produtor brasileiro e o agronegócio brasileiro ficar engolindo sapo aí, não. Muito bem, deixa eu passar rapidamente os preços lá na B3 Mercado Futuro. Vamos dar uma revisada aí naqueles números que a gente viu agora há pouco. Mostro para vocês que o novembro está subindo 1,23%, R$ 353,95. Dezembro, R$ 355,35, alta de 1,53%. E o janeiro, R$ 349,95, alta de 1%. Indicador CPEA fechou o último dia 22, portanto, a última sexta-feira, a R$ 347,55, com alta de 0,14%. São os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.